Notícias da Assembleia.
29 de fevereiro é um dia diferenciado. Acontece só a cada 4 anos em anos bissextos. Por isso, 29 de fevereiro também é o Dia Mundial das Doenças Raras, que atingem 15 milhões de brasileiros. Hoje, a medicina já identifica 9 mil tipos de doenças raras, como a síndrome de Prader-Willi, que afeta a região do cérebro que regula a produção de hormônios, como o do crescimento e das sensações de fome e saciedade. É a doença que Valquíria Pereira descobriu no filho João Emanuel aos 2 meses de idade. Hoje, aos 9 anos, a mãe diz que ele tem compulsão alimentar, ou seja, come de forma exagerada e sem parar. Valquíria explica que, por isso, João faz várias atividades físicas. Ela também tem que vigiar o tempo todo que ele come. Valquíria garante que o diagnóstico precoce foi fundamental para o desenvolvimento da criança.
O do João fez bastante a diferença, porque ele com 2 anos já estava andando. Muitas crianças com 4 anos não andam ainda porque não tem o diagnóstico, porque tem que ter fisioterapia e as coisas. Mas como ele teve com 2 meses, eu já fiz todos os diagnósticos, eu já fiz todos os tratamentos, tudo para síndrome mesmo.
William Rodrigues disse que também teve a sorte de descobrir logo o diagnóstico do filho Ian, de 3 anos. Com poucos meses de vida, os médicos disseram que ele tem atrofia muscular espinhal, que interfere na capacidade de movimentos voluntários simples, como respirar, engolir e andar. Hoje, William é presidente da ONG Casa de Maria, que presta atendimento gratuito a cerca de 100 pessoas com doenças raras. Ele decidiu abrir o espaço depois que sentiu as dificuldades das famílias que têm parentes com doenças raras.
Exatamente isso. O diagnóstico do meu filho foi em 2017 e de lá até o momento a gente vem vendo a dificuldade de todos os outros pais ter a oportunidade que nós tivemos, porque o medicamento do meu filho, só 1 ano de tratamento, foi 3 milhões de reais. Então nós conseguimos, com muita luta, com muita ajuda, e vimos a necessidade de ajudar outras pessoas.
E a rede pública de saúde que atende pacientes com essas enfermidades raras ainda é pequena, de acordo com o deputado Zé Guilherme, do PP. Ele lembra que somente há 2 meses, Minas ganhou o primeiro centro de referência em doenças raras, o Hospital Infantil João Paulo II, em BH.
Minas Gerais já foi dotado, João Paulo II já é um centro de referência, onde pode ser ministrados remédios para as pessoas com doenças raras. E hoje, o intuito dessa audiência pública é mostrar não só o governo, não só as políticas públicas, mas a sociedade civil como um todo. O que acontece? Esse universo que tanto as famílias sofrem. É um sofrimento muito grande e um número muito grande.
Agora, o Estado busca o credenciamento de um hospital em Viçosa, na Zona da Mata, como centro de referência, como explica a pediatra e geneticista Eugênia Valadares. Para a médica, quanto mais unidades de atendimento, melhor. E também centros com profissionais capacitados para fazer o diagnóstico precoce.
Uma criança que não vai bem, ou que está vomitando tudo, que não está indo bem, que vai ser internada, que vai para um CTI, ninguém sabe por que esse menino está passando mal. Não é evolução natural de uma criança nascer, vai para casa, vai mamar no peito e vai engordar, crescer e ficar espertinho. Aquele que não vai passando bem tem que ser investigado, porque doença rara em pediatria, 80% é em criança que acontece as doenças raras.
Em Minas, 2 leis aprovadas pela Assembleia tratam do assunto. Uma cria o Dia Estadual de Conscientização das Doenças Raras e a outra obriga a rede pública de saúde a fazer o teste do pezinho ampliado, que aumenta de 6 para 50 o número de doenças detectadas em recém-nascidos. Outras informações sobre a legislação mineira estão no portal almg.gov.br. Da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, Ana Paula Ciribelli.